do partido na destinação desses recursos. O PSD nunca interferiu na definição ou distribuição de emendas e também a orientação dentro do partido é que os parlamentares sigam as regras da Câmara e do Senado com transparência e respeito à Constituição. Essa manifestação, a gente lembra, ela foi assinada pelo próprio Kassab e também pelo advogado Tiago Fernandes Boveiro e responde ponto a ponto dos 6 quesitos formulados pelo ministro e pede deferimentos nesses termos. Agora, o contexto é o seguinte, ainda na quarta-feira, dia 15, o Dino deu prazo de 10 dias para que os partidos, as presidências dos partidos, pudessem se manifestar dizendo se realmente definem, participam da definição das gestões das emendas parlamentares. Isso porque ainda na terça-feira, dia 14, o presidente do Partido Liberal, PL, o próprio Valdemar Costa Neto, disse em entrevista que os dirigentes partidários interferem sim na indicação dessas emendas. De São Paulo, Júlia Firmino.
O Tribunal de Contas da União aprovou a criação de um benefício que pode aumentar o salário dos servidores no Congresso. Confira os detalhes na reportagem de Marco Viana.
Exatamente, o Tribunal de Contas da União aprovou essa mudança que vai aumentar a remuneração de servidores da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do próprio TCU, que ocupam cargos de chefia, direção ou assessoramento, os chamados penduricalhos. Na prática, a decisão altera a forma como é aplicado o teto constitucional do funcionalismo. Hoje, quando o salário do servidor somado à gratificação do cargo de confiança ultrapassa esse limite, uma parte desse valor é descontada. Com a decisão aprovada pelo tribunal, o salário do cargo efetivo e a gratificação pela função de confiança passarão a ser analisados separadamente. Isso significa que muitos servidores poderão receber esse adicional de forma integral, mesmo que a remuneração final fique acima do teto constitucional. A proposta foi apresentada pelo sindicato que representa os servidores do Legislativo e do próprio TCU. E acabou sendo aprovada por 8-1. O único voto contrário foi do ministro Walton Alencar Rodrigues. Ele entendeu que o sindicato não tinha legitimidade para apresentar esse tipo de representação ao tribunal. Já a maioria dos ministros avaliou que a regra atual acaba desestimulando os servidores mais experientes a assumir funções estratégicas de confiança, porque eles deixam de receber parte da gratificação. A decisão também determina que a mudança respeite a disponibilidade orçamentária e os limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. A implementação poderá ser feita de forma gradual e, por enquanto, ainda não existe uma data para o início dos pagamentos. Um estudo elaborado pelo Senado estima que o impacto da medida pode chegar a cerca de 211 milhões de reais.
E vamos começar as nossas análises nessa edição do Jornal da Manhã deste sábado. Quero chamar os nossos comentaristas para desejar um bom sábado e um bom dia. Matheus Machado e Nelson Kobayashi com a gente nessa edição. Bom dia para os dois. Vou começar com o Matheus, que está aqui no estúdio com a gente. Matheus, como que você vê, então, essa liberação de penduricalhos acima do teto para os servidores públicos? Concorda ou não concorda?
Claro que a gente não concorda, o Brasil é um circo, né? É não só uma caixinha de surpresas, como uma caixinha de hipocrisia, afinal de contas, o TCU é o Tribunal de Contas da União, responsável pelo quê? Por fiscalizar as finanças dos órgãos públicos do Brasil. E aí a minha pergunta é, quem vai fiscalizar aquele que deveria cuidar do dinheiro público? Ninguém, no fundo, porque o ministro Flávio Dino, ele foi categórico quando ele vem e corta os penduricalhos e ele limita o teto. Agora, a gente viu recentemente os tribunais liberando uma série de recursos, se eu não me engano, cerca de 495 milhões, e agora a gente vê o TCU, aquele que mais deveria se preocupar com o recurso, com o dinheiro do povo, fazer justamente o contrário, dizer, olha, vamos aproveitar que daqui a pouco vem recesso, vai entrar em campanha eleitoral e ninguém mais vai falar disso, e vamos colocar isso para dentro, porque ano que vem ninguém mais vai se lembrar da gente. É isso que acontece no Brasil. No apagar das luzes, na hora que está todo mundo indo embora, eles vão lá, aprovam uma série de aberrações e depois, como sempre, quem paga a conta é a gente, é o povo brasileiro, é o cidadão de bem, que daqui a pouco, meu amigo, vai estar pagando 60%, 70%, 80% de impostos, só com um grande problema, sem contraprestação. Aqui no Brasil a gente paga muito imposto, mas a gente não tem, de fato, um serviço público de qualidade.
É, esse é o principal ponto que o Matheus citou, né, Kobayashi, em relação também à qualidade do serviço, porque a gente vê o avanço da inteligência artificial, a ajuda que a tecnologia nos fornece, só que mesmo assim a gente nota um atraso, uma falta de celeridade na análise das questões relativas à esfera do serviço público.
Muito bom dia, David. Bom dia, Paula, Matheus, todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Sempre um prazer estar com vocês. Essa questão envolvendo os penduricalhos, ela, de alguma maneira, se banalizou. Inclusive na decisão do ministro Flávio Dino, aquela primeira que limitou, inclusive proibiu o próprio Congresso de discutir verbas de natureza indenizatória, né? Seria até ali uma interferência de um poder no outro, uma decisão muito questionável do ponto de vista da sua constitucionalidade. Mas em relação a essa manifestação do TCU, eu vejo com certa reserva essa crítica muito efusiva em relação aos penduricalhos. Porque não dá para generalizar como fez o ministro Flávio Dino. Tudo que é verba indenizatória é ilegal. Tudo que é verba indenizatória é uma fraude. Assim como a gente também não pode, do outro lado, colocar como sendo uma possibilidade ampla e restrita de qualquer tipo de verba ser considerada legal, ser considerada de acordo com a legislação. A verba indenizatória, ela precisa ter um porquê, uma razão de existir para superar, inclusive, o teto remuneratório. Justamente porque, o próprio nome diz, quando há uma indenização por um acúmulo de cargos, quando há uma indenização por um trabalho feito para além do que a função pede regularmente, para esses casos há necessidade sim de se remunerar e, nesse caso, de se indenizar o serviço prestado. É até algo que vai de acordo com o que se espera num estado de meritocracia, né? O que não se admite muito nesse regime tão rígido que é o do servidorismo público. Então, eu acredito que seja um assunto banalizado, mas que merece uma atenção mais aprofundada, mais detalhada e que, caso a caso, deva ser analisado para não ter injustiças, nem retirando a indenização que muitos merecem, nem também propiciando uma porta aberta de acesso ao dinheiro público por parte de servidores públicos também.
E nem triplicando, muitas vezes, a renda daquele servidor, né? Porque alguns tiram mais de 100 mil reais. Então, realmente, isso precisa ser revisto e alguém precisa fazer algo. Uma intervenção, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal. A ver. O governo publicou medida provisória que permite a renegociação de 100 bilhões de reais em dívidas de produtores rurais. A reportagem é de Thaís Sprovieri.
A medida será voltada a produtores rurais e cooperativas de produção com perdas em duas ou mais safras entre 2019 e 2025 e os juros praticados serão de 5% ao ano a 11% conforme o porte do produtor. Os detalhes foram anunciados pelo ministro da Fazenda, Dário Durigan, em coletiva de imprensa com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, lideranças do governo no Congresso e a Frente Parlamentar de Agropecuária nesta quarta-feira. Segundo ele, a medida busca conciliar demandas do agronegócio com a preservação das contas públicas.
Os agricultores do país devem, a partir de agora, procurar os bancos. Eu tenho conversado com todos os bancos do país, mas em especial o Banco do Brasil, que é o nosso banco do agronegócio. O Banco do Brasil está pronto para receber os agricultores endividados, renegociar as dívidas, eu já vou passar pelas condições, para que a gente vá adiante, para que o Plano Safra recém-anunciado comece a operar, seja nas linhas de custeio, nas linhas de investimento, nas linhas de sustentabilidade, para que o crédito volte a correr para o agronegócio, para que o agronegócio volte e siga produzindo, quebrando recordes como a gente tem visto nos últimos anos no país.
Os juros serão menores para produtores que tiveram perdas mais significativas por causa de eventos climáticos severos, de 5% ao ano para operações que atendem à agricultura familiar. Já para médios produtores, será de 8% e de 11% ao ano para os demais. Os produtores que tiveram perdas de pelo menos 30% em duas safras, seja por questões climáticas ou por oscilações de preço, terão juros de 6 a 9% e 12% para produtores de maior porte. Serão duas categorias com condições diferenciadas. Produtores rurais com perdas em duas ou mais safras, com redução da renda bruta de 30%. E outra destinada a produtores com perdas em três ou mais safras, com redução na renda bruta de 40%. Segundo Durigan, o entendimento alcançado representa o limite fiscal possível para o governo.
E nem sempre, quando a gente senta à mesa, o acordo sai do jeito que só um lado quer. Às vezes sai todo mundo um pouquinho incomodado, mas a gente consegue construir a solução que foi possível e que foi melhor para o país. E essa construção é uma construção, na minha avaliação, muito positiva para que o nosso agronegócio continue a produzir, a gerar emprego, a gerar renda e a colaborar com o desenvolvimento do nosso país.
O prazo de pagamento será de 8 anos de forma geral e de até 10 anos para produtores com perdas maiores, com carência de até 2 anos com pagamento de juros e sem entrada. O custo da medida ao Tesouro para subvencionar as taxas de juros das operações ainda será calculado pela Fazenda. Segundo Durigan, será divulgado oficialmente após a publicação da MP, mas deve ficar abaixo de R$4 bilhões ao ano.
Agora são 7 horas e 15 minutos. A Caixa Econômica Federal estendeu o prazo para registrar jogos de loteria semanalmente. Agora os sorteios passam a ocorrer aos domingos. Quem tem os detalhes para a gente é a Danúbia Braga, que vai contar como é que vai funcionar essa mudança. Danúbia, era de sábado, passou para o domingo agora. Qual que foi o motivo? Enfim, conta para a gente. Bom dia, bem-vinda.
Pois é, Paula, bom dia para você, bom dia a todos. Agora a gente ganhou mais tempo para conseguir apostar, por exemplo, para concorrer aos 35 milhões que vão ser sorteados amanhã, porque seria hoje se tivesse mantido ali os dias e horários anteriores, né? Sempre ocorria de sábado, 8 horas da noite. Agora esse horário mudou para domingo, 11 da manhã. Então os apostadores ganharam um tempo a mais de lambuja para fazer a famosa fezinha, até às 10 horas da noite de sábado nas loterias, nas lotéricas, né? Ou ainda de forma virtual. Já o bolão eletrônico até às 10h45 de domingo, 15 minutos antes, então, de começarem os sorteios às 11 horas da manhã. Então, amanhã já começa, a partir desse fim de semana, já passa a valer esses novos horários. Então, as apostas podem ser feitas até hoje às 10 da noite. E aí, o sorteio amanhã, 11 horas da manhã, pelos canais oficiais, na internet, nas redes sociais da Caixa Econômica Federal. Além disso, para a gente ter uma ideia em relação a quanto foi arrecadado, né, com as loterias no ano passado, em 2025, a gente teve 26,61 bilhões de reais, com 12 loterias federais diferentes comercializadas pelas casas lotéricas. As maiores arrecadações ficam por conta da Mega Sena, 10,8 bilhões de reais em 2025, seguido da Loto Fácil, que foram arrecadados 8,4 bi, e pela Quina, com 3,4 bilhões de reais. Então, você, David, a nossa audiência que está acompanhando a gente nesse Jornal da Manhã de sábado, que querem aí concorrer, tentar a sorte dos 35 milhões de reais. E aí, adeus plantão. Eu, inclusive, também vou fazer a minha fezinha, porque aí, adeus plantão com 35 milhões de reais na conta. A gente ganhou um tempo a mais, até às 10 horas da noite, então, nas lotéricas, ou ainda de forma virtual, e o bolão eletrônico até às 10h45 de domingo. Boa sorte para quem for apostar, né? Volto com vocês.
Adeus plantão, Danúbia Braga. Olha que o nosso chefe não esteja vendo essa mensagem de Danúbia Braga. Corta, faz o corte e põe na rede social que a gente quer.
Sem aviso prévio.
Obrigada, Danúbia, pelas suas informações, minha amiga. Beijo para você.
E essa informação também, né, muito tem a ver com as bets, que estão ganhando cada vez mais força e talvez essa intervenção por parte da esfera federal da Caixa Econômica. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determina que a Polícia Federal ouça o senador Flávio Bolsonaro no dia 28 de julho sob suspeita de calúnia contra o presidente Lula. A reportagem é de Bruno Pinheiro.
O depoimento foi marcado pelo ministro Alexandre de Moraes após a Polícia Federal não obter uma resposta da defesa de Flávio Bolsonaro. Após o procurador-geral da República entender que, antes de qualquer decisão, seria melhor o senador Flávio Bolsonaro ser ouvido em um novo depoimento na Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes atendeu esse pedido e arremeteu este processo para a Polícia Federal marcar o depoimento de Flávio Bolsonaro. Apesar de várias tentativas, a decisão diz que, mesmo oferecendo um depoimento numa videoconferência de forma virtual, a defesa não respondeu às solicitações da Polícia Federal. Nesta sexta-feira, o ministro relator da ação, Alexandre de Moraes, agendou para o dia 28/7, às 14h, o depoimento de Flávio Bolsonaro. De uma imagem compartilhada nas redes sociais ligando o presidente Lula a Nicolás Maduro numa suposta delação. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, este depoimento, então, está agendado para o dia 28, mas ainda não ficou claro nesta decisão se o depoimento será por videoconferência ou será necessário Flávio Bolsonaro comparecer à Polícia Federal para ser ouvido. Entre uma ala do governo, há um sentimento e entendimento de chances reais de Flávio, então, ser condenado e ficar, inclusive, inelegível. Já uma outra ala dos governistas entende que, se Flávio for condenado e ficar inelegível nesta ação, ele ficaria como vítima e isso seria ruim para um cenário eleitoral, o que acabaria acarretando um sentimento de vitimismo em Flávio Bolsonaro, iria o ajudar, inclusive, nessa disputa eleitoral marcada para outubro de 2026. O depoimento está marcado, Flávio Bolsonaro ainda não comentou sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
Vamos para as análises, então, com o nosso time aqui de comentaristas, começando agora, dessa vez, pelo Nelson Kobayashi, que tem entendimento jurídico. O que você acha que pode acontecer? De fato, a gente tem visto muita coisa que não está nem prevista na Constituição acontecendo em relação aí à campanha de Flávio Bolsonaro. Será que ele pode ficar inelegível? Chega a esse ponto?
Em último caso, sim, né, David? Mas é preciso explicar como funciona esse tipo de depoimento. É uma oportunidade que o judiciário estaria dando ao Flávio Bolsonaro, no caso, o próprio Ministério Público, né, a Procuradoria-Geral da República, para que o Flávio, analisando o conteúdo da denúncia, pudesse se retratar, justamente porque se trata de um crime contra a honra do presidente da República, um crime de calúnia, que seria de atribuir falsamente crime que sabe inexistente, né, a calúnia é imputar falsamente um crime. E o Flávio poderia se retratar disso, voltar atrás, e isso poderia arquivar a ação contra ele. No caso, como ele é investigado, como ele é o alvo desse processo, ele pode não ir a esse depoimento. Assim como ele pode permanecer em silêncio, ele também pode sequer ir até o depoimento, se for presencial ou sequer a comparecer a uma audiência virtual, se isso for por uma videoconferência. Mas o fato é que isso repercute muito mais politicamente, né? Porque com um pré-candidato que está pontuando bem nas pesquisas, é o segundo colocado na maioria das pesquisas, e há uma decisão do STF que pode colocar em risco, inclusive, a sua ficha criminal, com uma possível condenação, isso pode sim soar, como o Bruno Pinheiro trouxe na reportagem, como um elemento de perseguição, como um elemento de injustiça, como um elemento que torna o Flávio Bolsonaro uma vítima, mais uma vítima desse sistema judiciário que já condenou o pai dele e muitos outros aliados, né? Então essa é a situação que se coloca. Eu acredito que o Flávio Bolsonaro não vá comparecer a esse depoimento, porque pode, porque é o investigado, e aí sim esse processo continuaria, até porque ele, no mérito, tem muito que se defender. Aquele post não imputa um crime ao presidente Lula de maneira descritiva, né? Com fatos, com datas, como o crime de calúnia pressupõe.
Matheus Machado, olha só, o elemento da carta do pai, lida pelo Flávio Bolsonaro, também já configura, pela sociedade, pela percepção social, é algo relacionado à perseguição por parte de Flávio Bolsonaro. Mais essa possibilidade de calúnia contra o presidente Lula e Flávio ser investigado em relação a isso aumenta ainda mais essa chance.
Olha, eu vou só dar o meu bom dia aqui, que inicialmente eu não dei para você, Paula, David, para o Koba, mas eu não me iludo. Eu acho que seria um grande empurrãozinho, seria um favor que Alexandre de Moraes faria, inclusive para os demais candidatos da direita, se eventualmente ele levasse à frente a inelegibilidade de Flávio, seja pela carta, seja por essa publicação em relação ao presidente Lula. De fato, o que o Alexandre está fazendo é tentar colocar esse papel de criminoso no Flávio Bolsonaro. Mas por que eu não acredito que ele ficaria inelegível? Porque não é de interesse da esquerda. O Flávio, infelizmente, ele tem feito uma campanha lutando contra a própria campanha. A gente viu aí as declarações de Eduardo, de Michele, a própria questão do filme. Tudo isso carregou a conta do Flávio. Então, até agora, a esquerda ela não precisou fazer nada para lutar, para tentar tirar a credibilidade do Flávio, porque os próprios aliados estão fazendo isso. Haja vista recentemente o próprio Valdemar ter que se explicar em várias questões. Então, a esquerda ela quer, na minha opinião, que o Flávio continue sendo o candidato a ser combatido. Por quê? Porque hoje o Lula ele se alimenta justamente da polarização. Em um eventual... Uma eventual saída do Flávio da candidatura, quem a gente teria? A gente teria Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Renan Santos, como os três possíveis nomes da direita a crescerem e a tomarem e assumirem esse lugar. Nenhum dos três soa, se coloca como aquele antagonista de Lula. Muito pelo contrário, nós vimos o Renan Santos, o Romeu Zema e, recentemente também, o Ronaldo Caiado fazer críticas tanto ao Lula quanto ao Flávio. Então veja só, se o Lula perder o Flávio, ele não tem com o que se alimentar, porque hoje o Lula não tem praticamente nenhuma política pública de qualidade para apresentar. Ele não tem resultados que foram feitos, porque ele passou os 4 anos fazendo negociatas com o Congresso através das emendas e sem transparência nenhuma. Então o que o Lula apresentaria se não críticas ao Flávio? Então o ponto é, temos Romeu Zema e Caiado com 2 históricos como governadores e bons históricos, por isso que eu acho que isso é uma grande cortina de fumaça. É uma tentativa de vamos nos distrair, vamos colocar aqui uma alcunha em Flávio como se ele fosse um grande criminoso, mas não vamos mexer com a inelegibilidade por enquanto não. Depois das eleições a gente pensa nisso e eu acho que esse vai ser o caminho. Acho que por enquanto não vai ter desdobramento, no máximo, como o Koba bem adiantou, ele vai faltar audiência e isso vai ficar tocando ali em paralelo.
Aliados do presidente Lula apostam na pulverização de agendas de Fernando Haddad em São Paulo para virar o jogo contra Flávio Bolsonaro no estado. Quem tem os detalhes é o João Vitor Revedilho.
A cúpula petista quer aproveitar as agendas em separado de 4 ex-ministros para tentar alavancar a candidatura de Lula no estado. Enquanto Fernando Haddad será o principal nome petista em São Paulo, o vice na chapa, Márcio França, e as 2 pré-candidatas ao Senado, Simone Tebet e Marina Silva, ficarão responsáveis pela articulação no interior paulista.
E é assim que nós vamos fazer com que a pré-campanha de Fernando Haddad se transforme em um grande movimento, um movimento para que São Paulo seja um estado democrático, desenvolvido e sustentável. Nós estamos perdendo importância no cenário nacional. São Paulo é um estado que sempre deu uma grande contribuição para o produto interno bruto do nosso país. E isso não é por falta de um povo trabalhador, não é por falta de recursos humanos nem financeiro. É por falta de visão estratégica, de quem está mais preocupado em ofertar nossas riquezas, taxar os nossos produtos em benefício de um país que está nos assolando do que de resolver os nossos problemas.
Para aliados, a estratégia é uma oportunidade de ampliar a porcentagem de votos na região onde o PT tem dificuldade para angariar eleitores. Em 2022, por exemplo, Lula conseguiu vencer apenas na capital e na região metropolitana de São Paulo.
A pré-campanha de Lula quer reduzir a diferença entre ele e Flávio Bolsonaro aqui no estado de São Paulo, principalmente no interior paulista, se comparada às eleições de 2022 contra o pai dele, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Na época, Lula atingiu 44% dos eleitores aqui no estado, enquanto Jair Bolsonaro conseguiu 54% do eleitorado paulista, uma diferença de 10 pontos percentuais entre eles.
A tendência é que a pré-campanha de Fernando Haddad ao governo de São Paulo use o plano de espalhar os membros da chapa em agendas separadas pelo interior do estado. Haddad deve se concentrar na capital paulista e região metropolitana, além de espaços onde tem maior capilaridade política, apesar de admitir que percorrerá uma parte das cidades interioranas. A tese já foi colocada em prática nesta semana. Os quatro fizeram a primeira agenda de pré-campanha juntos na região de São José do Rio Preto, na quinta e sexta-feira.
Jornal da Manhã, agora 7h29.
Repita.
7h29.
Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Loja Toque Botânico. Naturalmente mais beleza.
A melhor música.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Jovem Pan.
Música.
Notícia.
Guadalajara Festival.
Eu sou Vanessa da Mar.
Eu, Nando Reis.
É, mas é o seguinte, é eu mesmo, John.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico. Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no @ terrararafestival.
Você está ouvindo a melhor de São João da Boa Vista.
Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Esta é a Jovem Pan.
Jornal da Manhã Regional, segunda edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Jovem Pan, São João da Boa Vista.
É um oferecimento de
Neolute Iluminação. Apaixonados em iluminar os sonhos dos nossos clientes.
Via Mondo Fiat. A sua marca agora em São Paulo. Maior seguros. Maior em tudo que faz.
Ligada em você.
95,9.
CYM649.
95,9.
24 horas no ar. Jovem Pan. São João da Boa Vista.
O programa que revolucionou o jeito de noticiar política e se tornou líder de audiência. Os Pingos nos Is, de segunda a sexta, 6 da tarde, na Jovem Pan News.
Aconteceu.
Está na Jovem Pan News.
Você conectado com a informação.
3 minutos.
Repita.
7h33. E os Estados Unidos confirmaram a aplicação de uma tarifa de 25%, olha só, sobre parte das exportações brasileiras. A medida, justificada pelo governo Donald Trump, com críticas a práticas comerciais do Brasil, atinge principalmente produtos industrializados e acende o alerta para os impactos na economia e na relação entre os dois países. Para a gente analisar o tamanho desse prejuízo e o risco de uma escalada nas tensões comerciais, a gente vai conversar agora com o economista Ricardo Balestiero. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã.
Bom dia, Paulo. Prazer é tudo meu.
Prazer é nosso. Olha só, professor, vamos lá. Não vale a gente olhar o culpado agora, se é Flávio Bolsonaro, se é presidente Lula, quem que é o culpado pelo tarifaço aqui no Brasil. Vamos olhar um pouquinho mais para frente. Dário Durigan, o ministro da Fazenda, ele falou que o Brasil, o governo agora segue avaliando, analisando as ações de reciprocidade. Como que você vê a ação do governo mediante esse tarifaço agora?
Ação de reciprocidade não é uma ação de retaliação, né? Nas relações internacionais, ação de reciprocidade é tomada para defender os interesses do país, né? Então, se o Brasil adotar alguma ação de reciprocidade, num caso como esse, é no estrito direito de defender os interesses do Brasil, né? Então, acho que esse é um ponto que merece ser levado em consideração, né? Agora, de qualquer forma, as negociações continuam, né? Elas não foram bem sucedidas nesses últimos 12 meses por razões mais diversas. Muito provavelmente porque da parte dos norte-americanos, principalmente, os interesses eles são muito diferentes daqueles que foram alegados, né, para a imposição da tarifa, né? Vamos lembrar que o governo norte-americano, um dos itens relacionados à imposição da tarifa, está, por exemplo, a destruição do meio ambiente, né? Quando todos os fóruns internacionais mostram que a preservação do meio ambiente melhorou no Brasil nos últimos 3 anos e meio. Então, esse é um elemento, né? Quer dizer, sem contar outros elementos que são levados em consideração, como, por exemplo, né, o PIX, né, que incomoda muito os norte-americanos, né? E incomoda muito os norte-americanos porque é um projeto muito bem sucedido e que caiu nas graças do povo brasileiro, principalmente no que tange à agilidade das transações e principalmente no que tange à bancarização. E mais do que isso, possibilitou o uso em larga escala dos cartões de crédito, né? Quer dizer, que também é um item que é levantado pelos norte-americanos para dizer que o Brasil merece uma sobretaxa de 25%. Então, os interesses são outros, né? Quer dizer, os interesses estão ligados a terras raras, os interesses estão ligados a operadoras de cartão de crédito dos Estados Unidos no Brasil, né? E outros interesses velados, né? Então, a predisposição do governo norte-americano em negociar nesses últimos 12 meses sempre foi muito baixa, né? Agora, as negociações continuam. Em última instância, se elas não derem certo, a reciprocidade é um item muito utilizado na relação dos países e ele visa exatamente defender os interesses daquele país que se julga prejudicado pela ação de outros. Além da questão da reciprocidade, há uma ação do Brasil também na OMC questionando essa ação norte-americana, que certamente vai gerar prejuízos ao Brasil, Paula, mas os prejuízos não são tão grandes assim também, como muito se comenta, uma vez que os Estados Unidos representam apenas 9% da pauta exportadora brasileira. Se nós levarmos em consideração os produtos que estão sendo taxados, nós estamos falando de 4% da pauta exportadora brasileira. Prejudica, mas está muito longe de ser uma tragédia.
Agora, professor, tem um aspecto também sobre a arte da negociação, né? O Brasil teria poder de impor aos Estados Unidos, por exemplo, aquilo que é de interesse dos americanos, carne bovina, né? As mais diferentes carnes têm uma baita qualidade, o Brasil, também produtos da Embraer, de colocar à mesa dizendo, olha, se você me taxar, eu posso também taxar esses produtos e aí funcionar como uma espécie de retaliação, ou não seria o caso? Seria realmente na arte da negociação, de conversar, de dialogar? Porque o próprio presidente Lula disse que a guerra agora será de narrativas e que ele vai convencer o presidente Donald Trump somente com a verdade. De que fato que negocia, então, o Brasil nesse momento?
Quando nós pensamos os presidentes da República, né, o momento é o pior possível, né, para as conversas, uma vez que tem eleição lá nos Estados Unidos, tem eleição aqui no Brasil, né? Então, certamente, né, vai haver uma disputa de narrativas aí pelos chefes do Executivo. Enquanto isso acontece, os empresários, os membros do governo, os técnicos tentam negociar, né? A situação para os Estados Unidos é bem desfavorável, né? Por quê? Porque vamos lembrar que os Estados Unidos ele é superavitário na relação com o Brasil. Se ele sobretaxa o Brasil, isso piora a situação lá nos Estados Unidos, que já não é boa, viu? Quer dizer, a gente olha lá os índices de popularidade do Trump, né? Quer dizer, quando ele faz o discurso igual ele fez na quinta-feira, né? Dizendo que a economia está indo bem, né? Não é o que as pesquisas mostram, né? A situação da popularidade do Trump internamente, ela é bastante complicada, e ele vai enfrentar uma eleição de meio de mandato aí, na qual ele chega em ampla... bastante numa situação bem desfavorável, né? A razão pela qual ele, na quinta-feira, claramente fala em mudar o sistema, né? Quer dizer, falar em intervenção chinesa, enfim, isso é o típico discurso de quem está numa situação bastante difícil do ponto de vista eleitoral, né? Então, para os Estados Unidos é muito ruim, né, essa sobretaxa, né? Mesmo que os produtos os Estados Unidos compram mais fortemente do Brasil, né? Quer dizer, carne, café, produtos, principalmente da Embraer, né? Componentes de aviões, enfim, né? Embora esses produtos tenham ficado de fora no primeiro momento, né? Mas há outros produtos que certamente impactarão o bolso do norte-americano, não do brasileiro, né? Quer sobretaxar o que a gente importa, o que a gente exporta para eles, sobretaxa, vai pesar no bolso do norte-americano, né? E no que tange a reciprocidade, certamente o Brasil vai fazer aquilo que todo país faz, né? Defender os interesses dos setores produtores locais, né? Eu vejo, no curto prazo, três setores bastante afetados aqui no Brasil, né? Calçado, o setor têxtil, o setor moveleiro, né? Quer dizer, pontualmente, isso pode gerar aí algum tipo de problema, inclusive com fechamento de fábricas, porque elas têm, principalmente algumas delas são muito pequenas, né? Com alguma geração de desemprego, mas eu vejo isso de uma maneira muito pontual, sem grande impacto na nossa inflação, sem grande impacto na nossa balança comercial, né? E aí a gente vai ter uma questão que eu acredito que seja muito mais política, né? Que é uma disputa num momento que é bem delicado para os dois países, que é um momento de eleição, tanto nos Estados Unidos, em outubro, quanto aqui no Brasil, eleições presidenciais, né? Então me parece que essa questão política é a questão que vai pesar muito mais do que a questão econômica, né? Mas é claro que o governo brasileiro e o governo norte-americano vão tirar proveito, né? Quer dizer, no bom sentido, nesse momento, para poder, né, quer dizer, ter uma disputa, vamos assim dizer, de narrativa, né, tentando exatamente focar na defesa dos interesses, tanto dos Estados Unidos, no caso do Trump, como aqui no Brasil, no caso do presidente Lula.
Professor, gostamos desse seu otimismo. Vou passar para os nossos comentaristas para fazer perguntas também. Primeiro vou passar para o Nelson Kobayashi, que está com a gente nessa edição do Jornal da Manhã. Nelson.
Professor, bom dia, é um prazer falar contigo. A minha pergunta é sobre quais são os impactos econômicos aqui para o brasileiro nesse primeiro momento. E se os impactos poderão chegar a tempo disso gerar algum efeito na inflação ou até mesmo em algo que seja perceptível a olho nu do cidadão comum antes das eleições, por exemplo.
Eu acho muito pequeno o impacto, né, que será gerado, exatamente porque o Brasil reduziu muito a exposição, né, aos produtos norte-americanos, né? Quer dizer, o Brasil já teve uma dependência dos Estados Unidos num passado recente muito maior, né? Quer dizer, a nossa pauta exportadora chegou a representar mais do que 20% daquilo tudo que nós exportávamos, ou seja, um quinto, né? Hoje está abaixo de 10%, né? Então, há impacto? Há impacto, né? Citei exatamente três setores, né? Mas, ô Paula, eu tenho todas as razões para estar otimista, e é um otimismo menos o doutor Pangloss, né? E um otimismo muito mais baseado nos números, né? Eu vejo um impacto realmente pequeno, né? Eu não tenho, nesse momento, nenhuma razão para acreditar, por exemplo, que isso vai gerar tensões adicionais na inflação, que já está bastante pressionada pelos preços do petróleo, por exemplo, né? Então, eu acredito que será uma redução... eu acho que será um aumento, né, pontual em alguns produtos, né, mas ele não será generalizado na economia. Nós não temos nenhuma razão para acreditar, por exemplo, que o tarifaço vai gerar pressões inflacionárias ao ponto do Banco Central reverter a trajetória de queda, por exemplo, da Selic, né? Acho que o Banco Central continua reduzindo a Selic no ritmo que ele vem reduzindo. Nem aparece muito, né, na ata do Copom, quando a gente olha, a questão do tarifaço. Por quê? Exatamente porque ele é muito localizado, né? Então, eu acho que as preocupações são preocupações muito mais ligadas à questão da negociação. Acho que o momento político é muito ruim, né? Porque certamente ele pode se colocar à frente das negociações mais técnicas, né? Mas ainda assim eu vejo uma esperança no que tange à equipe técnica, né? Poder avançar e evitar, por exemplo, né? Vamos lembrar que o Brasil já tinha sido taxado, né? Antes dos 25%, ele já tinha sido taxado em alguma coisa ali como 10%, né? Alguma coisa um pouquinho superior a 10%. Minha esperança nesse momento é que as negociações possam avançar e que nós não tenhamos uma taxa sobre taxa, né? Porque isso complicaria muito mais a situação. Eu acho que com os 25%, as tensões internas do ponto de vista econômico tendem a se dissipar e não gerarão grandes turbulências do ponto de vista econômico.
Vamos passar agora para o Matheus Machado fazer a próxima pergunta.
Bom dia, professor Ricardo. Bom, o senhor trouxe várias questões aqui, vai despertando curiosidades na gente. Uma delas não vai ser minha pergunta do momento, mas em outra situação. Uma análise entre as taxações internas que aconteceram ao longo do último governo, comparadas com essa. Mas eu queria perguntar para o senhor, na verdade, sobre mercados alternativos. A gente acaba pensando em quais países poderiam consumir esses produtos que vão ser prejudicados, essas indústrias. Hoje o senhor analisa isso como algo realmente possível, concreto, ou é um pouco de ilusão imaginar, não, a gente vende para outro país e tudo se ajeita?
Legal, Thiago. Obrigado aí pela pergunta. Esses setores que eu mencionei não conseguem, viu? Setor têxtil, setor calçadista, setor moveleiro, principalmente setor moveleiro, né? Imagina o setor moveleiro, você produz lá móveis quase que on demand, né? Lá nos Estados Unidos. Né? Como é que você vende para outro país? Como é que você vende para a China isso, por exemplo? Né? Não dá, né? Quer dizer, o produto fica encalhado, né? Prejuízo total, né? Então, assim, então, do ponto de vista micro, né, alguns setores vão ser bastante prejudicados. Né? E achar outros mercados, viu, Thiago, também demora, viu? É complicado pra caramba, né? Então você pega, vamos pegar o caso da indústria da aviação, né? Então, imagina só, você está preparando lá peças que você manda e tal, né? Quer dizer, até outro país, né, está montando avião para você mandar, é difícil, né? Demora pra caramba, né? Então não é assim, é uma coisa. Realmente, né? Às vezes você fala, não vende para os Estados Unidos, vende para a China, né? Não é bem assim, né? Isso é um trabalho que precisa ser construído, demora décadas para isso, né? Então, Estados Unidos é um parceiro importante, já foi mais importante, né? Nesse momento, está sobretaxando o Brasil aí, sabe-se lá por que razões, né? Quer dizer, se elas são políticas ou elas são econômicas, as razões econômicas elencadas, repito, são, no mínimo, muito questionáveis, né? Porque realmente não se sustentam, né? Mas é o que temos para hoje. Esse aí é o perfil do governo que os norte-americanos elegeram, né? E é com esse governo que nós teremos que negociar, né? Quer dizer, se o Lula for eleito esse ano aqui, vai ter que trabalhar mais 2 anos com o Trump. Se qualquer outro candidato for eleito, esse é o governo norte-americano que teremos, repito, ao menos que haja alguma questão interna lá nos Estados Unidos. Então, esse é o modus operandi deste governo, né? Então, nós temos que estar preparados para isso, ou a continuidade desse governo, ou quem ganhar a eleição no mês de outubro, sabendo que essa é a forma como que o governo Trump tratará países como o Brasil.
Professor Ricardo Balestiero, economista, trazendo os impactos desse novo tarifaço aqui para o nosso país, para o Brasil. Professor, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Até a próxima.
Com prazer. Um final de semana a todos. Muito obrigado.
Até.
7h48, seguimos aqui no Jornal da Manhã, ainda falando sobre economia, porque o ministro da Fazenda, Dario Durigan, pediu o adiamento da proposta que cria regras especiais para a aposentadoria dos agentes comunitários da área da saúde. A reportagem é de Marco Viana.
Olha, esse é um assunto que a Jovem Pan já vem acompanhando desde o início, depois que o Senado aprovou a PEC que cria regras especiais de aposentadoria para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. O governo agora tenta ganhar tempo antes que a proposta entre em vigor. Em reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, pediu que a promulgação do texto seja adiada. Segundo ele, abre aspas, pedi cautela para que o presidente Alcolumbre avaliasse o melhor momento de fazer essa promulgação, até para que a gente saiba qual é o impacto, para que ele dê a oportunidade para a União, para os estados e para os municípios avaliarem, calcularem o impacto, fecha aspas. A preocupação da equipe econômica é que a proposta gere um aumento permanente de despesas sem indicar de onde virão os recursos para bancar esse custo, motivo pelo qual, desde o início das tramitações, essa proposta foi avaliada, nominada como uma pauta bomba. Estimativas do Ministério da Previdência apontam um impacto entre 27 a 30 bilhões de reais nos próximos 10 anos. O governo afirma que prefeitos e governadores também demonstram preocupação com os efeitos da medida sobre as contas públicas. A PEC cria uma regra especial de aposentadoria para esses profissionais com direito ao benefício após 25 anos de contribuição e de exercício na função, além de idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para os homens, além também de garantir paridade e integralidade para os beneficiários previstos no texto. A proposta já foi aprovada pelo Congresso Nacional e depende apenas da promulgação que o ministro quer que seja adiado para que possa entrar em vigor. Mesmo assim, o governo não descarta recorrer ao Supremo Tribunal Federal caso entenda que a medida cria uma despesa permanente sem apresentar uma fonte de compensação, como exigem a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Óbvio, né, que vai gerar muitos impactos caso realmente siga, mas a gente mostrou no Jornal da Manhã de hoje os penduricalhos também, com salários que ultrapassam 100 mil reais. Se é para cortar, deveria cortar tudo, não é mesmo, Matheus Machado?
Perfeito, David. A gente olha para o agente de saúde, o agente comunitário, a gente não pode esquecer de uma coisa, são pessoas normalmente com salários muito mais baixos. Nós estamos falando aí de cerca de 400 mil agentes de saúde pelo Brasil. Enquanto isso, aqueles muito poucos de Brasília, eles acumulam salários estratosféricos que estes sim tiram muito da previdência social brasileira. Então, quando você pensar em falar, é um absurdo uma pauta bomba de 30 bilhões, o que de fato é, porque não há planejamento, como bem adiantado pelo Marco, não há previsão da origem desses recursos, nós não podemos nos esquecer que os maiores sugadores do dinheiro público brasileiro são os aposentados do alto escalão, juízes, promotores, procuradores, políticos. Estes, sim, precisam ser estudados e cobrados pelos excessos. Agora, realmente não faz o menor sentido a gente, numa altura dessa, como nós falamos agora há pouco dos penduricalhos, né? No apagar das luzes do Congresso Nacional, colocarem para dentro esses prejuízos bilionários para a sociedade, porque quando falamos em cofres públicos, meu povo, a gente está falando em dinheiro da gente. Não é dinheiro do senador, não é dinheiro do deputado. Estes estão se tornando especialistas, na verdade, em não se preocupar com o dinheiro da gente. E não se esqueçam, esse ano a gente elege deputado estadual, federal, dois senadores, governador e presidente. Eu espero que pelo menos daqui a 4 anos você se lembre em quem você votou, porque nós fizemos uma pesquisa recente e a maioria das pessoas não sabia dizer sequer o nome de um deputado estadual ou federal no Brasil. Então depois nós vamos reclamar de pautas bombas quando a gente não sabe nem quem está aprovando esse tipo de situação.
Aí, Nelson Kobayashi, essa frase, essa fala do Matheus Machado, de que a gente não lembra o brasileiro, né, essa pesquisa que saiu mesmo nesses últimos dias, não lembra em quem votou, depois dos anos vão se passando, não lembra porque a percepção da sociedade, no final das contas, é que vou votar em alguém que, no final das contas, eles vão aprovando aquelas medidas meio escondidas, os penduricalhos, eles vão sendo aprovados na escondida, e aí, no final de tudo, a população votou em quem, na verdade, né? Então, é sempre essa sensação ilusória de que o dinheiro aqui no Brasil é gasto com coisas muito fúteis.
Pois é, Paula, as pessoas não lembram em quem votaram nas últimas eleições porque, na concepção geral, são todos iguais os políticos, são todos a mesma coisa. Não importa se votou em um ou no outro, o resultado final será o mesmo, enfim. Essa é uma concepção a respeito da nossa política, por isso esse descolamento do que acontece no Congresso Nacional com o que as pessoas estão vivendo no dia a dia, em suas casas, em suas rotinas. Em relação a essa PEC dos agentes comunitários, é inconstitucional. Isso aí, se for levado ao Supremo
Federal... Volta aqui, volta para cá. A gente está com um probleminha de conexão com o Nelson Kobayashi. Daqui a pouco ele volta para a gente falar mais sobre essa pauta bomba. Agora são 7 horas e 54 minutos. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, não compareceu à convocação feita pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara. E a oposição agora cobra uma responsabilização do ministro. Veja na reportagem de Beatriz Souza.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, não compareceu à audiência da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara. O chanceler havia sido convocado para prestar esclarecimentos sobre declarações de uma eventual ação militar dos Estados Unidos em território brasileiro, após a classificação das facções criminosas Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas. Segundo o Itamaraty, a ausência ocorreu porque, no mesmo horário, Mauro Vieira participava de uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir a resposta do governo à decisão do presidente norte-americano Donald Trump de impor uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. A convocação do ministro foi proposta pelo deputado Evair de Mello, do Republicanos do Espírito Santo. O parlamentar também é autor do requerimento que cobrou esclarecimentos do Itamaraty sobre a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas pelos Estados Unidos. Para ele, a resposta enviada pelo Ministério foi frágil e insuficiente. Durante a sessão, o presidente da comissão, deputado Marcel Van Hatten, classificou a justificativa apresentada pelo Itamaraty como evasiva e lacônica e afirmou que a convocação do ministro continua de pé.
Pergunto, senhoras e senhores, é esse o padrão de consideração, respeito e liturgia que o ministro das Relações Exteriores trata esta comissão, o parlamento e, por extensão, a nação brasileira? Surge, portanto, uma questão crucial. O ministro está realmente informado sobre a convocação desta comissão? Está consciente da seriedade e da importância fundamental desse instituto para o funcionamento do nosso regime democrático e do sistema de freios e contrapesos? A postura de desdém e desprezo manifestada nesta resposta configura um desrespeito institucional grave e inadmissível. É importante lembrar que a ausência injustificada de ministro convocado pela Câmara, sem justificativa plausível e legal, configura crime de responsabilidade, conforme previsto na Constituição Federal.
Com a ausência, parlamentares acionaram também a Procuradoria-Geral da República e disseram que Mauro Vieira pode ter cometido crime de responsabilidade ao deixar de comparecer a uma convocação.
Matheus Machado também comenta essa com a gente. O Congresso já está em recesso, Matheus. Qual seria a necessidade, então, do Mauro Vieira comparecer para essa exposição?
Exatamente, Paula. Essa foi a minha teoria durante a semana, que ele não compareceria justamente porque não haveria tempo hábil para ele ser reconvocado. E vamos lembrar que Mauro Vieira ele não foi convidado. Existe a possibilidade de você ser convidado a comparecer a uma audiência. E aí sim você tem essa faculdade de poder dizer, não, não vou. A convocação, ela tem sim punições. Ela tem, de fato, uma obrigatoriedade. Mas o Mauro Vieira sabe, né? Estamos em ano de eleições. Os políticos mal visitam Brasília, quando muito duas vezes por semana. Essa semana, segundo os nossos repórteres, inclusive, que estão por lá, foi a semana mais cheia do ano. Por quê, gente? Porque está pré-recesso. Então, todo mundo precisa fingir que realmente trabalha, quando muitos poucos realmente o fazem. Então, Mauro Vieira, estrategicamente, faltou, porque sabe que daqui a pouco vem o recesso, que já está começando agora, e em agosto, quando terminar o recesso, você, cidadão brasileiro, acha mesmo que alguém vai voltar para Brasília? Não, não vai. Eles vão rodar o Brasil em campanha, no mínimo, até as eleições. Então, não vai dar em nada, como a pizza é muito comum por lá, vai continuar sendo.
Agora a gente vai para o contexto internacional, porque um terremoto de magnitude 7.3 atingiu uma região próxima à costa oeste, no México. Ali nas proximidades da Guatemala também foram sentidos, em El Salvador. E segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro foi registrado nas proximidades da cidade de Puerto Madero, a 15 quilômetros de profundidade. Até o momento, há registro de 2 feridos e de danos estruturais leves. Após o tremor, foi emitido um alerta para a possibilidade de ondas de tsunami em áreas da costa, localizadas ali num raio de até 300 quilômetros do epicentro.
E agora a gente fala sobre as tempestades no Chile, porque o número de mortos pela chuva muito forte que atingiu o Chile nos últimos dias subiu para 4, segundo as autoridades do país. As chuvas, acompanhadas de ventos intensos e forte ressaca do mar, já afetaram pelo menos muitas dezenas de regiões chilenas. Quase 1.600 imóveis foram danificados e mais de 500.000 de pessoas ficaram sem energia na região.
Rede Jovem Pan. Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Jovem Pan. Jovem Pan Brasil.
Acabou o mimimi. Tá falando que não compra carro por causa da taxa de juros alta? Então escuta isso aqui. Na Viamondo Fiat, a taxa é zero. Argo Drive 2026. Entrada de R$51.900, mais 30 parcelas de R$1.300. E o melhor é na taxa zero. Acesse agora viamondofiat.com.br. Acelere. No trânsito, seu bem maior é a vida.
Informação.
Música.
Entretenimento.
Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço. A melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas. Além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
Jovem.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19-99907-2100. Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em academia. Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
Esta é a Jovem Pan.
Terra Rara Festival!
Eu sou Vanessa Damar.
Eu, Nando Reis.
Agora é o seguinte, é eu mesmo, John.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico. Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no arroba Terra Rara Festival.
Terra Rara Festival. Oh, 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 oh.
seu som.
95,9.
Ouça Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo à Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
O melhor do rock. E o melhor do pop. Começa agora na Jovem Pan. Rock and Pop. Jovem Pan.
Muito bom dia pra você, ligado na Pan em todo esse imenso país, esse imenso Brasil. Um prazer estar contigo. Eu sou o Beto Keller na manhã da Pan. Hoje, 19 de julho de 2026, tempo voando. Estamos no meio do ano, a Copa do Mundo terminando, inclusive amanhã